Dahil ni sa Guilherme. Boa noite a todos. Dando início à nossa reunião, gostaria de cumprimentar o vereador Louro, o João e aos demais colegas. Décima reunião pública ordinária de 13 de abril de 2020. Primeira parte, declara aberta a décima reunião pública ordinária da sessão legislativa de 2020. Solicitado o segundo secretário para fazer a oração do Pai Nosso. Senhores vereadores, hoje nós precisamos de fazer eleição para o cargo vago da mesa diretora, que é o cargo de vice-presidente. Conforme eu fiz protocolado pelo vereador Tiago Henrique Queiroz, ele solicitou a renúncia do cargo de vice-presidente e, portanto, eu solicito dos vereadores que desejam candidatar-se ao cargo de vice-presidente da mesa diretora que manifestem-se. Algum vereador tem interesse? Vereador Marcelo? Mais algum vereador? Então vamos colocar em votação. O Marcelo colocou o seu nome. Então nós podemos colocar em votação nominal. Vereador Rafael Aquino?
Voto favorável.
Vereadora Sônia Matos?
Favorável.
Vereador Diego?
Favorável.
Vereador Luiz Paulo?
Favorável.
Vereador Erivelton? Vereador Tiago?
Favorável.
Vereador Joel?
Favorável.
Vereador Marcelo? E eu, no caso, não voto, né? Mas votaria favorável também. Então, vou declarar eleito por unanimidade para o cargo de vice-presidente, o vereador Marcelo Jardim. Está eleito. Seguindo a ordem, né, solicitar dele, do vereador eleito, para o cargo de vice-presidente, que tome seu respectivo assento. Como hoje nós estamos nessa distribuição dos lugares, eu acredito que você não vai fazer questão de modificar. Obrigado. Agora está em discussão e votação a ata da nona reunião pública ordinária. Em votação, os vereadores que aprovam permaneçam como estão.
Não tem campainha mais, não.
Não tem mais campainha. A ata, então, foi aprovada por unanimidade. Discussão e votação da ata terceira reunião pública extraordinária. Em discussão? Os vereadores que aprovam permaneçam como estão. Ata aprovada por unanimidade. Agora, a leitura das correspondências pela primeira secretária, vereadora Sônia Matos.
Boa noite, senhora presidente. Boa noite, senhores vereadores. Boa noite, Louro. Boa noite, João. Eu inicio dizendo ou afirmando, né, que encontram-se nesta casa respostas das indicações número 48/49/2020 do vereador Joel Milão Filho. Encontram-se à sua disposição na secretaria, vereador. Chegaram também a relação das horas extras do mês de março do ano de 2020. É um informativo do vereador Tiago Henrique Queiroz, que solicita a renúncia do cargo de vice-presidente desta casa por razões de foro íntimo. É, gostaria também de tornar-se público, né, o ofício número 20 do CREAS 2020 para a Câmara Municipal de Vereadores. É uma informação com relação ao aluguel social da senhora Nilza de Souza Braz. Informo que, após ler a primeira parte, vou deixar este documento aqui na Secretaria da Câmara para que todos os vereadores possam ter ciência do mesmo. Com meus cordiais cumprimentos, sirvo-nos do presente documento para prestar os seguintes esclarecimentos. Informamos aos caríssimos vereadores que a secretária de Assistência Social, por intermédio da equipe técnica do Centro de Referência Especializado, está acompanhando o caso da senhora Nilza de Souza Braz e tomando as providências cabíveis. O registro de visita técnica e o relatório da visita do CREAS, anexo 1 e 2, comprovam que a equipe técnica do CREAS fez visita domiciliar no dia 31/3/2020. A usuária supracitada informou-lhe que ela havia sido contemplada com benefício eventual do aluguel social, já que sua residência não possui condições de habitação adequada. Que ela comparecesse na Secretaria de Assistência Social. Portanto, seus documentos pessoais para a formalização da proposta de aluguel social e inclusão do seu cadastro no Programa de Habitação Municipal. Foi agendado o comparecimento da senhora Nilza para o dia 2/4/2020, às 14 horas, no CREAS. Tem aqui o anexo 1 e 2. Temos aqui também a lei que cria o pró-reforma, aprovado por esta Câmara Legislativa. E eu vou deixar também toda a documentação à disposição de todos. Lembrando que o assistente social ela vem trabalhando em cima do projeto de lei número 14/2013, aprovado por esta Casa Legislativa. Temos também a resposta de ofício número 024/2025 da Secretaria Municipal de Saúde, Bicas, 8/2020. Ela se dirigiu a antiga presidente da Câmara, a senhora Denise, e hoje estamos dirigindo a senhora Elizabeth Gouveia. Excelentíssima senhora, na qualidade secretária municipal de educação e no uso das atribuições que me são conferidas, com nossos cordiais cumprimentos e atendendo a vossa solicitação através do ofício número 28/2020, venho por meio deste encaminhar em anexo as propostas cadastras do PAB, com seus respectivos valores e os proponentes. Informo que a proposta do proponente Charles Evangelista não foi cadastrada por questões técnicas, em função da indicação ter sido feita no MAC e realizarmos contato com o assessor Ângelo, que que ficaram de retornar à emenda do PAB. Aproveito a oportunidade para renovar meus protestos de respeito e consideração. Cordialmente subscrevo-me. Verônica da Cunha Bordonal, secretária municipal de saúde de Bicas. Só isso, obrigada.
Nós temos informe das comissões? Alguma comissão? Não? Informes do executivo? Também não? Vamos dar seguimento aqui com a entrada de proposições. Vou passar a palavra ao vereador Luiz Paulo para apresentar sua proposição, a indicação 53 de 2020.
Boa noite a todos. É, indicação número 53, 2020. Vereador Luiz Paulo Rocha. Senhora Presidenta, apresenta a Vossa Senhoria, nos termos regimentais, a seguinte indicação. Solicito que o Prefeito Municipal, através da Secretaria competente, viabilize a doação de máscara de tecido para a população carente. Justificativa. Faço esse pedido devido a recente recomendação de uso de máscara em público. A população mais carente, que já não tem recurso, não consegue comprar máscara. E a doação por parte da prefeitura pode auxiliar nas contenções da Covid-19. Em 13 de abril de 2020, Luiz Paulo Rocha, vereador proponente. É só isso, senhora presidenta.
Vereador Joel. Que possa apresentar em bloco suas proposições, requerimentos 10, 11 e 12.
Boa noite, senhora presidente. Boa noite a todos os colegas vereadores. Boa noite ao João Louro. Requerimento número 10 de 2020. Senhora presidente, vereador que a subscreve requer que após a tramitação regimental seja encaminhada a matéria em epígrafe e a seguir discriminada. Requeiro ao Executivo que informe quais serão os endereços contemplados com obras de extensão de rede elétrica e iluminação pública através da última licitação. Pregão presencial, 21 de 2020, processo 42 de 2020. Justificativo. Apresenta esse requerimento para conhecimento. Sala de Sessões da Câmara Municipal, 13 de abril de 2020, Joel Milão Filho, vereador proponente. Requerimento número 11, 2020. Senhora Presidente, o vereador que essa subscreve requer que após a tramitação regimental seja encaminhada a matéria em epígrafe e a seguir discriminada. Requer ao Executivo que informe a previsão de encerramento das obras da Rua Melo Viana. Justificativo. Faça essa indagação porque recebo de muitos munícipes esta pergunta. Quanta obra vai ficar pronta? Sei que toda obra traz algum transtorno, mas essa obra em especial, por se localizar em região tão central de nossa cidade, agrava os transtornos. Assim sendo, apresenta essa indicação para dar uma satisfação aos munícipes sobre o andamento das obras. Sala de sessão da Câmara Municipal, 13 de abril de 2020, Joel Milão Filho, vereador proponente. E requerimento número 2 de 2020. Senhora Presidente, requer ao plenário que convoque a Secretária Municipal de Assistência Social, Trabalho e Habitação para esclarecer quais medidas de proteção estão sendo tomadas para auxiliar a população carente do nosso município a enfrentar as consequências socioeconômicas da Covid-19. Justificativo. Apresenta essa indicação por se tratar de assunto de extrema importância. Muito falamos sobre ações relativas à saúde, que é pilar do combate à Covid-19 de extrema importância. Contudo, outro pilar de extrema importância é a atuação da assistência social. Afinal, sabemos que a população mais carente é a primeira a sofrer as consequências da pandemia. Dessa forma, acredito que a presença da secretária será importante para apresentar aos vereadores as ações que estão sendo feitas e as planejadas para que tenhamos a segurança de que o município estará bem preparado para o enfrentamento não apenas da doença, mas também das consequências dela. Sala da sessão da Câmara Municipal, 13 de abril de 2020, Joel Milão Filho, vereador proponente. É só isso, senhora presidente.
Vou passar a palavra agora ao vereador Marcelo, apresentar em bloco suas proposições, número 10 e 11.
Boa noite, colegas vereadores. Boa noite ao Louro, ao João. Venho apresentar uma moção de aplausos nos termos do artigo 182 do Regimento Interno. A presente moção de aplausos a ser encaminhada ao senhor Danilo Luiz da Silva pela doação de 30 balas de oxigênio e diversos EPIs ao Hospital São José de Bicas. Justificativa: cidadão biquense que dispensa apresentações. Danilo, mais uma vez, parte em socorro de nossa cidade num momento de dificuldade. Apesar da distância, está sempre atento à nossa comunidade. Nós sabemos da importância que estas ações têm em prol de nossa sociedade. Em agradecimento a este gesto, que além de ser uma enorme ajuda ao Hospital São José de Bicas, serve de exemplo a todos nós para que não esqueçamos de nossas raízes. Apresento esta moção, sendo o que cabia justificar. Sala de sessão da Câmara Municipal, em 13 de abril de 2020. Apresento também outra moção, senhor presidente, número 10 de 2020. Nos termos do artigo 182 do Regimento Interno, a presente moção de aplausos a ser encaminhada ao projeto SOS 3DJF, através do casal da doutora Maria Augusta Max Sampaio de Souza e Guilherme Franklin Sequin, pela iniciativa de distribuição de máscaras faciais tipo Face Shield aos serviços de saúde. Justificativa: a doutora Maria Augusta é ilustre cidadã biquense, médica, coloproctologista de renome e, juntamente com seu esposo Guilherme, que auxilia na captação de recursos, os senhores Alain Landau e Carvalho Hilgenberg, engenheiro mecatrônico, e o senhor Giordano Bruno, da Rosa Vieira, microempreendedor, iniciaram um programa de produção de máscaras de proteção facial para combate à pandemia de Covid-19. Esta iniciativa mostra que a união de indivíduos de diversos setores na busca de soluções criativas é o melhor caminho para enfrentar qualquer crise, não importa o seu tamanho. Sendo que cabia justificar a sala de sessões da Câmara, 13 de abril de 2020. Só ressaltando aqui, senhor presidente, a doutora, junto com um grupo, eles doaram 80 máscaras para o nosso município e para o município vizinho de Guarará, 20 máscaras dessas.
Vamos passar agora para os assuntos urgentes. Vereador Tiago.
Boa noite a todos presentes. Eu quero falar sobre essa pandemia que a gente está atravessando aí e deixar o meu... Eu acho que é a primeira vez que eu vou falar em público. Eu tenho segurado algumas coisas, porque eu acho que esse não é o momento da gente alarmar. Eu acho que, como é uma coisa nova, que a gente está todo dia buscando aprendizado, estudando, lendo, mas eu não posso me calar diante desses fatos. E eu queria pedir a todos vocês, colegas, que a gente, assim, eu como profissional de saúde, Dona Sônia, Beth, Marcelo, Tanaúso estavam presentes lá na reunião do comitê, Rafael. Eu falei, tive que sair porque eu tive que resolver um problema no hospital. E eu sou totalmente contra essa flexibilização nesse momento. A gente tem que se posicionar. A gente está aqui para isso, independente de qualquer rumo que a gente tomar, a gente vai sofrer críticas e aplausos de alguns. mas eu acho que a gente tem que se posicionar assim. É, eu queria passar algumas coisas para os senhores. É, antes de chegar aqui, até a Marília Longo me ligou do laboratório, muito preocupada, querendo saber algumas informações, querendo fazer até uma campanha sobre respiradores, sobre... que as pessoas estão muito perdidas, está todo mundo bem perdido, inclusive a gente da saúde está perdido. Mas eu queria passar alguns dados para vocês. É, até falei algumas coisas no comitê. Por exemplo, hoje o hospital, se continuar do jeito que a gente está, a gente não tem caso, mas todos os funcionários estão protegidos. Essa máscara que eu estou, gente, eu queria explicar a vocês, dura 15, 20 dias eu posso usar essa máscara. Ela custava para a gente R$ 4,90. A última compra que a gente fez, o valor dela está R$ 41,23. Ela custava R$ 4,90, ela está custando R$ 41,23. Essa máscara que a Câmara distribuiu para vocês hoje, ela custava no máximo R$ 12 com 50 máscaras. Hoje está custando R$ 180. A única coisa que não subiu para a gente a nível hospitalar foi o oxigênio, que se manteve o preço. A gente paga R$ 90 uma bala de oxigênio e continua os R$ 90. É, medicações subiram muito. Um macacão, foi até o vereador Marcelo está fazendo a moção, aquele macacão bonitão, até foi um dinheiro que o Danilo, na verdade, não doou em dinheiro, ele pagou diretamente. Nós compramos 90 macacões a R$ 70 o valor. O que eu quero falar para vocês? A gente consegue, com os EPIs que a gente tem hoje, atender, se chegar um caso, se chegar outro caso, e chegar outro, a gente consegue atender em uns 3 meses, de 2 a 3 meses, com todos os funcionários protegidos, todo mundo com segurança, mesmo a gente sabendo que o funcionário de saúde ele tem 16 vezes mais chances de ser infectado que as pessoas normais. Então a gente consegue atender 3 meses aí. Agora, se isso alastrar, se isso na nossa cidade tomar proporções que a gente não quer que aconteça, assim, esses materiais, eles não vão durar 20 dias. Por que que eles não vão durar 20 dias? Porque essa máscara que a gente usa, que você pode usar ela por 15 dias, a partir do momento que você vai atender um paciente, o que vai acontecer? Você vai ter que desprezar essa máscara. E olha quantos profissionais a gente tem dentro do hospital. Então, se você tiver hoje 10 pacientes internados, toda hora você está fazendo a medicação, geralmente medicação, você faz medicação 4, 5 vezes no quarto, você tem que entrar, você tem que se paramentar todo para atender o paciente. A gente fez as contas e vai gastar de R$ 1.500, R$ 2.000 por plantão com EPI. O hospital não tem condições de gastar esse dinheiro com EPI. Não tem condições. Que vai dar no final do mês, R$ 50, R$ 60 mil. Quantos profissionais que a gente está vendo aí em vários locais, até morrendo, mas se infectando, em bicas. A gente tem técnico de enfermagem para repor, a gente tem enfermeiro para repor, mas a gente vai ter dificuldade para repor médico. E esse profissional em casa, todos os profissionais que, caso acometerem da doença, a gente vai ter que pagar os profissionais que vão estar em casa naqueles 14 dias. Então, assim, o Estado nos posiciona, o governo federal nos posiciona, largaram, muito bonito, esses hospitais de campanha, só que a gente tem que viver a nossa realidade. E, assim, o que eu vi na rua hoje, sábado e hoje, eu fiquei apavorado. Então, assim, eu vou fazer a minha parte, tenho conversado com alguns pessoal de confecção, tem até um que vai me doar muitas máscaras, eles estão fazendo, vão doar para a prefeitura, essas máscaras que não servem para a gente, mas servem para as pessoas que estão circulando na rua. Eu vou começar, estou isolado em casa, só saio para trabalhar e vou começar a ir para a rua para tentar convencer as pessoas que isso não é brincadeira, que isso não é uma coisa que a gente está tirando do nada, a gente está apavorado também. E assim, eu, meu irmão, meu cunhado, a gente que é da área da saúde, a gente já conversou lá em casa, quando tiver o primeiro caso, quando a gente começar, por exemplo, eu não volto mais na minha casa. Se eu conseguir êxito com essas coisas, eu vou ficar o tempo que for até isso passar, mas para casa eu não posso voltar, que eu tenho uma mãe, minha mãe que tem doença autoimune, como eu tenho, meu pai que é do grupo de risco, é de idade, hipertenso, fuma há 50 anos, os meus filhos. Então, assim, a gente tem que conscientizar, a gente tem que trabalhar em cima disso. Eu acho que muitas pessoas seguem a gente, não é brincadeira, a gente está com muito medo do que pode acontecer, mas a gente está lá firme e forte para poder fazer o melhor. Mas, assim, eu queria pedir a colaboração de vocês, que vocês esqueçam política nesse lado, entendeu? Porque, assim, eu tenho muito medo do que possa acontecer aqui na nossa cidade. Ainda mais que Juiz de Fora está do lado, é a cidade mineira do interior que tem mais casos, muita gente daqui vai para Juiz de Fora, anda por lá, e às vezes volta a pessoa, muitas pessoas, se fosse uma coisa que você visse na cara os sintomas, muita gente não apresenta sintomas. E, assim, o medo ele tá. Então, quero pedir a colaboração de vocês, a ajuda de vocês para a gente poder sair bacana disso. Vi alguns comentários e quero fazer essa explicação. Até o vereador Joel, muito bem falado, eu li o seu ofício que foi mandado na semana passada, a questão de respiradores. Quero deixar aqui que o hospital, hoje já tem dois montados, mas na verdade a gente tem três respiradores. Tem um que foi para conserto e deve estar voltando essa semana. Então, a Marília, um dos assuntos que ela me ligou é para saber: ah, Thiago, a gente faz uma campanha para respirador. Quando a família do Danilo entrou em contato comigo também, para falar sobre respiradores, a gente precisa ser verdadeiro nessa hora. Não adianta você ter 10 respiradores no hospital se você não tem uma estrutura para você poder atender esses pacientes. Eu acho que 3, 4, de repente até 5 respiradores, a gente consegue fazer um atendimento bacana. Mais do que isso, não tem jeito. Nem a rede de oxigênio do hospital ela vai suportar. Porque a gente está com dificuldade até nas entregas das balas, porque aumentou muito. Então, assim, eles não entregam todos os dias, tem rota. E eu já conversei com a Verônica. Verônica, tem que fazer um estoque aí embaixo, caso a gente precisar. Sabe, a gente está trabalhando demais, isso está consumindo muito, a gente está muito preocupado. Então, assim, não adianta ter 10 respiradores no hospital, porque a gente não vai ter equipe para isso. não vai ter outro médico e não, a estrutura em si não vai suportar. Esse não é o momento para fazer isso. E a gente obedece todas as normas. Juiz de Fora ficou com uma cidade sede daqui para poder atender, se caso tiver um caso grave, de repente, como acontece com vários pacientes, entuba esse paciente, se for preciso, e vai colocar na tela, vai regular, para poder fazer a transferência do paciente via SAMU para as unidades que eles encaminharem. Então, assim, eu estou fazendo pela primeira vez, eu estou vindo. Eu acho que não adianta, vou ser bem franco, a primeira semana as pessoas ficaram em casa, depois daquela, felizmente, não estou levando para o lado político, mas estou levando essa briga a nível federal. Acho que o presidente nosso fez uma fala desastrosa, não era isso que a gente precisava dele, tinha que ser um momento de mais calma, de passar as informações para as pessoas que sobre a realidade, o que foi falado, assim, deixou muita gente. Uns acham que, como ele falou, é uma gripezinha, outros estão com medo, isso virou até uma coisa política, que eu acho que não é bom para o nosso país, nem para a nossa cidade. Então, assim, esse depoimento que eu estou fazendo e esse pedido para vocês é como, assim, é do profissional de saúde e de todos os outros que estão, não só do hospital, mas que estão nos postos de saúde, que estão, assim, amedrontados, porque é uma coisa nova e a gente não sabe como que ela vai chegar aqui. Então, quero pedir esse apoio de vocês. Amanhã eu devo fazer um vídeo para colocar nas redes sociais. E se vocês quiserem fazer também, ajudar, se souberem, tem muitos vereadores que eu tenho entrado em contato, até de outras cidades, a gente está vendo outros fornecedores, porque além de estar esse absurdo, a gente não está achando para comprar, não está chegando, tem lugares que não tem, e quando está vindo, a Marília falou hoje que ela pagou nos kits para fazer os exames 2.000, que hoje não tem, e o que vai chegar já estão oferecendo a ela 3.200. Então, assim, a gente não sabe se estão se aproveitando da situação ou se está vindo com esse valor mesmo, mas, assim, esse caos ele pode piorar muito. Eu acho que o comércio, essa parte econômica já afetou, não tem jeito, pode se amenizar um pouco, mas a saúde, assim, aqui ainda não chegou para a gente e o medo nosso é isso disseminar aqui de uma forma e a gente está, assim, apreensivo, aguardando e a gente continua falando que eu acho que o isolamento ele ainda é a melhor forma de combater nesse momento. E queria até passar para vocês aqui sobre as reuniões. Eu sou do, além de ser do grupo de risco, ontem estava de plantão, atendemos paciente com febre, nenhum suspeito, tá, gente? Para depois não. Mas, assim, eu estou lá trabalhando, estou direto. Aí aqui a gente está na reunião, por mais que está todo mundo de máscara, eu também venho de máscara, mas tem esse contato. A Marília passando, os outros funcionários, passa uma caneta, você tem que assinar os papéis. Eu acho que a gente podia rever as reuniões, senhora presidente, para a gente poder, de repente, tentar fazer uma conferência e tentar passar, porque, assim, corre-se um risco, e tem pessoas idosas aqui, corre-se um risco grande. Eu tenho grande chance de pegar, não tem jeito, e corre-se um risco de... E esse não é o objetivo. Como eu não vou voltar, vou ficar um tempo sem ir para a minha casa, sem ver meus pais, minha família, eu também, assim, acho que vir para cá, mas aí fica da consciência de vocês. Eu estou falando que muitas coisas eu acho, eu não tenho certeza de nada, para depois também não ficarem São achismos, são conclusões da minha formação, que eu acho que podem acontecer. Então, assim, eu queria contar com a colaboração de todos vocês. Só isso, senhor presidente.
Vereador Rafael, ele já tinha pedido.
Eu vou começar. Boa noite, primeiramente, a todos. Louro, João. É um momento muito difícil, Thiago. Primeiramente, eu gostaria de fazer um comentário quando você finalizou aí. Realmente, vou dar a minha opinião aqui nessa parte, com a sua participação nas reuniões. Na semana passada, nós deliberamos, né, a presidente até colocou a possibilidade de adiantar o recesso, né, e nós discutimos isso. Eu acho que tem os dois lados, né, porque eu acho que em termos do momento, eu acho que a prefeitura, né, vocês irão precisar de algumas deliberações da Câmara, que eu acredito, eu já até esperava alguma coisa hoje, né, vou entrar nesse assunto. Mas, por outro lado, também concordo com você, ainda mais você falando da parte técnica, né, quem tem conhecimento da área, a gente está vendo agora, a gente vê muita televisão, lê, mas ainda é totalmente leigo nesse assunto, né? E nós realmente temos pessoas de risco aqui, e você, por estar na linha de frente lá, realmente eu acho que nós, né, enquanto Câmara, a mesa diretora, podia realmente ver a possibilidade de talvez contar com você em algumas votações essenciais ou adotar esse trabalho com você, essa votação à distância. Realmente é um caso a considerar, né? Nós temos aqui, temos que tomar precaução, já é um risco para todos nós, né? Só de estarmos aqui, estarmos saindo, mas realmente eu acho que a gente tem que levar em consideração, presidente, o que o Thiago falou ali, que ele está no dia a dia do hospital, né? Está lidando com os pacientes. Eu acho que a gente podia ver uma forma do vereador Thiago participar de uma outra forma, né? Mas isso aí é um caso a se pensar, discutir depois. Quanto à sua fala, Thiago, foi muito importante. Eu acho que você tem, realmente, você tem que se manifestar por você, não só como vereador, mas como alguém que está na linha de frente, sabe dos problemas, né, de Bicas na saúde, do hospital. E às vezes a gente debate muito, há muito tempo é discutido isso tudo, mas a gente não sabe a real necessidade, igual a questão de números, né, que você trouxe, que hoje a perspectiva é de tantos dias, mas se começar a ter casos já vai cair bastante, questão de equipamentos, né? Então, nesse sentido, foi as minhas indicações na semana passada. Eu acho, até conversei com o prefeito depois lá fora, depois da reunião do comitê, explicando, né, das deliberações. Até houve um mal entendido a questão das merendas, né, porque estava esperando uma lei federal, foi aprovada, eu fiz só uma indicação para antecipar, né, agora foi aprovada, eles estão aguardando a regulamentação disso, e eu fui me explicar disso e falar que eu apresentei as indicações, mas foi unânime por todos aqui, todos, né, foram favoráveis. Eu tenho certeza que é o pensamento de todos aqui, de se usar o orçamento do município, que nós votamos de uma forma, mas antes desses acontecimentos. Não só o orçamento do município, como o orçamento aqui da Câmara. Né? Então, eu acho que é um momento, você falou assim, brevemente do que pode... o hospital pode necessitar. A gente tem uma noção muito por alto, né? Mas a gente tem certeza que o gasto vai ser muito mais elevado, né? No hospital, o trabalho também na parte da saúde do município também vai precisar de mais equipamentos, mais gasto. Então, assim, a gente até solicita você, enquanto vereador, enquanto representante do hospital lá, que reforce isso com o prefeito, porque já foi deliberado aqui nesta casa, todo mundo concorda, e até todo mundo exige, né, que seja utilizado o orçamento voltado para a saúde. E não só a saúde, O vereador Joel está pedindo aqui a presença da secretária de Assistência Social. Eu também coloquei isso. Vai ser, a gente está vendo uma necessidade de muitas pessoas que não precisavam, que vão precisar, estão passando a precisar de uma assistência. Até o prefeito comentou isso, que a procura já está muito grande. Né? E, sim?
Então, a grande questão, Rafael, sobre... Vamos falar assim, sobre compra. Será que as próximas remessas vão se normalizar? Será que a gente vai conseguir mais barato? Eu acho que voltar nesse momento os valores não vai voltar. Mas, assim, será que bicas nós teremos, ou bicas ou na região que vem para o hospital, nós teremos muitos casos? A gente está perdido até assim, sobre quantidades, sobre, entendeu? Assim, vale a pena comprar para, igual muitos falam, para que vai se estender até junho, julho, vamos segurar e vamos esperar o que vai acontecer na nossa realidade aqui que está sendo, até agora não teve nenhum caso, é muito complicado, é muito difícil. Então, assim, não tem como você planejar. Então, a gente está... E até porque... Pelo valor. Porque hoje, se comprando EPIs, você está deixando de comprar a medicação que você tinha em estoque. Entendeu? Você está deixando de... Lógico. Por um outro lado, o número de internações... Uma semana e meia diminuiu. Agora já aumentou. O hospital já não está tão vazio assim. Mas, assim... É não saber o que fazer mesmo. Então, assim, a gente. Eu estou aqui pedindo ajuda de vocês para poder, assim, divulgar, ajudar na rua, gente. Ver quem tiver. Assim, tem muita gente que precisa ir no banco. Eu entendo toda essa situação. Tem que ir tirar um dinheiro. Eu, lá em casa, eu brigo com meus pais. Assim, minha mãe nem tanto, mas meu pai. Aquele cara que gosta de sair, de brincar com as pessoas. E eu e meu irmão, a gente está brigando muito, está tentando. Não é uma coisa fácil, mas assim, a gente é representante. Eu acho que a gente tem que conversar com essas pessoas, tem que falar duro e a gente tem que fazer essa... Se 100% acho de bicas hoje estiver saindo, pelo menos estiver com uma máscara, eu acho que a gente consegue reduzir bastante coisa. O grande problema é que está todo mundo na rua, aglomerando e batendo papo, conversando. E, assim, a cidade está aberta, né? Umas estão adotando... Eu não quero entrar nesse mérito. Eu quero entrar no mérito do que a gente tem um hospital, que ele vai conseguir atender os casos, mas se... Isso virar uma bola de neve, vai virar uma bola de neve para todo mundo. Que aí as pessoas já não vão sair mais, isso vai se espalhar. E como é que a gente vai fazer? E eu, você viu que eu, no dia da reunião lá, eu falei assim, ó, se a gente não tiver condições, lá na frente, se acabar a EPI, a gente não tiver condições de comprar, ou até mesmo de não achar, eu tenho coragem, eu tranco o hospital. Eu tranco, porque senão... Como é que nós vamos fazer? Tem que... Entendeu? Como é que as pessoas vão atender as outras para colocar... E assim, e ninguém está... Tudo que a gente está pedindo, tudo que a gente está conversando... Então é muito complicado. É uma situação muito difícil que, assim, muitos hospitais... Tem muita gente... Dá, assim, dó de ver. Tem gente que está colocando saco de lixo... Para se proteger, porque até entendo, não estão conseguindo comprar e as pessoas estão chegando para ser atendida e máscara estão improvisando um monte de coisa. Tem gente fazendo com aquelas grandonas, até com garrafa PET, porque assim, o cara tem que se proteger e o país não está preparado para isso. Não é Bicas, não é Juiz de Fora, não é o Rio, não é São Paulo, o país não está preparado. A gente vê que a saúde ela não está preparada para isso. Então, mais uma vez, é esse apelo que eu quero fazer para vocês.
É, só terminar, Thiago. Não, concordo com você, é difícil. A gente já não tem uma noção. Vocês, né, que estão lá, não têm essa noção, esse planejamento. Porque é questão de preço, subindo. É, não é, às vezes tem até o recurso, destina o recurso, mas não tem onde comprar, não tem fornecedor. É, seria o caso de vocês, da saúde, realmente discutirem essa possibilidade de talvez antecipar, comprar uma quantidade até para poder não ficar refém depois de ter o recurso, ter como comprar, mas não ter fornecedor, não ter o material. Isso é uma das coisas. Tá? É, eu acho assim que, nesse momento, a Câmara está de acordo, é um pensamento da Câmara, da população. Pelo que eu vi do prefeito também, ele já se manifestou, inclusive, na rádio, que ele já achava que não tinha possibilidade de ter realmente a exposição. Né? É, então, é o momento de vocês, da saúde, não tem um planejamento, mas tentar, assim, antever, até porque Bicas também não vai ter como, Deus livre guarde, né? Que Deus tenha piedade de nós, de se alastrar e fazer esse atendimento aqui, como já está planejado, para Juiz de Fora. Né? Mas, pelo menos, não ficar refém de, daqui a pouco, ficar sem equipamentos, até mesmo dos medicamentos, dos casos que continuam chegando lá por outras doenças, por acidentes. Né? Tentar ver essa possibilidade da gente antecipar tudo, desde readequar o orçamento, votar aqui pela Câmara, de vocês, né, digo vocês, o executivo fazer essa compra, fazer o repasse que tem que fazer, para não deixar, se Deus quiser, não vai precisar, né, mas fazer uma antecipação disso. Agora, o outro ponto é essa questão das pessoas na rua. Né? A gente vê que não é só Bicas. Bicas está, assim, eu acho que é até um pouco acima da média do que a gente tem visto no país. Né, depois dos fatos que você já citou aí que aconteceram, realmente as pessoas se encorajaram para ir para a rua. E aquelas cidades como a nossa, que graças a Deus, né, não tem nenhum caso, né, as pessoas acham, não vai chegar, Bicas não tem, está tudo bem. Né? E tem aquele ponto, o outro lado, que já foi afetado, nós discutimos lá no comitê, a questão econômica, né, a questão de economia, as pessoas, os trabalhadores informais, os autônomos, os empresários. Né, nossa cidade é basicamente hoje de lojas, né, lojistas, comerciantes. Então, é uma pressão muito grande, que está perdendo e tem famílias lá que dependem daquele comércio, né, dá trabalho para 3-4 famílias, então tem essa situação também. Mas, ao mesmo tempo que tenta fazer essa discussão de atender, de certo modo, tentar amenizar a parte econômica, a gente não vê uma colaboração nem do comércio e nem da população. Não vou julgar a culpa nem somente para um nem para outro. Mas foi votado lá, foi editado outro decreto, né, com novas regras. Então, já no primeiro dia, no sábado, já tinha comércio passando do horário, questão que, lá, os detalhes, né, parece que é bobo, mas de entrar um só por vez, ninguém observa, infelizmente. Então, assim, foi discutido aquele primeiro, hoje também já fiquei sabendo, teve comércio que já abriu na parte da manhã, que está permitido só na parte da tarde, né, e as pessoas, antes mesmo desse decreto, já estão rodando na rua, e não é só, não vai no banco para fazer o que tem que fazer e volta para casa, igual você falou, fica batendo papo. No mercado, você vê aquelas rodinhas lá, conversando, as pessoas ainda não entenderam a gravidade, até mesmo pelo fato de Bicas não ter tido nenhum caso. Né? Mas isso também foi muito salientado lá, né, Beth? Beth, dona Sônia, Marcelo, que estavam lá, você... De ser convocado uma nova reunião a qualquer momento, né, em caso de surgimento ou até mesmo de descumprimento, como a gente tem visto. E, infelizmente, é um problema de já há muito tempo, não só de várias administrações passadas, a questão da fiscalização e da punição. De tudo, né? É tudo. A gente começou aqui a discutir código de posturas e a gente tem um enfrentamento até da sociedade tão grande que fica, inviabiliza até a gente modernizar a cidade com as regras mais adequadas para a atualidade, né? Então a gente vê essa dificuldade. Peço a você também, você junto com o pessoal da saúde, da administração, que vendo qualquer situação, que convoque, solicite uma nova reunião, né, para tomar novas medidas, ou, se Deus quiser, não aparecendo, mas persistindo esses abusos que a gente já está vendo em 2 dias, que se possa rediscutir novamente essa situação. Mas eu acho que você... Fica aqui um apelo, Thiago, para você conversar com a administração, verificar as necessidades, não só do hospital, mas da saúde num todo, no município, é o meu ponto de vista, tentar antecipar, não é lógico prever tudo o que vai acontecer, mas antecipar para se equipar com os EPIs, o pessoal da saúde do município também precisa de EPIs, medicamentos, né? Igual o Joel estava comentando, entrando com indicações aqui, alguns... aí já entra até outras questões de saúde também, aproveitar esse momento e tentar se guarnecer na parte da saúde. E tem certeza, você pode ter certeza que a Câmara aqui, nossa decisão de continuar as reuniões é até para tentar dar um suporte nesse sentido, de votar projetos que possam beneficiar não só a saúde, mas na questão da assistência social, que o município vai precisar salvaguardar mais famílias, com certeza.
Vereador Marcelo, com a palavra.
Tá, queria falar muito, vem de encontro ao que o Thiago falou, eu entrei até com um projeto, infelizmente não teve tempo hábil para o Guilherme, para eu estar apresentando aqui. O que que acontece? Nós aqui, acredito que forma direta ou indiretamente, todos nós somos de grupo de risco. Todos nós, independente da idade, acho que quem não tem filho tem neto, a maioria das pessoas, algumas, têm pais, avós, que têm algum contato. Está muito difícil você não ter contato, até com algum familiar, né? Como diz o Thiago ali, eu brigo muito com a minha mãe, né? Eu costumo ir lá fazer as coisas para ela na rua, para ela não precisar vir na rua. Né, falo, mas às vezes não adianta muito, né, a pessoa que é muito proativa é difícil. E nesse caminhar aí, eu acho sim, como diz, né, o nobre vereador Rafael, as reuniões elas são essenciais, mas semana passada, na sexta-feira, eu tive uma videoconferência com o presidente da empresa onde eu trabalho, e eu achei tudo tão normal. Faço a condução, entendeu? Você baixa um aplicativo, chama-se Zoom, né? Onde todos nós estaremos interativos, acredito, todo mundo aqui tem celular, né? Tem internet. E foi uma coisa natural e valeu, entendeu? Então, acho que uma reunião virtual nossa aqui seria muito, porque nós somos do grupo de risco, direto ou indiretamente. Então, entrei até com o projeto, está ali, provavelmente vou apresentar na semana que vem. Então, é isso que eu queria falar. Outra situação como diz o Rafael, também nós tivemos algumas conversas, né, de bastidores sobre essa situação de algum repasse, que é onde nós poderíamos estar ajudando. Eu também fiz um projeto onde dispõe sobre a devolução proporcional do duodécimo à Prefeitura Municipal em decorrência do coronavírus e da outras providências. É um projeto meu também, que não teve tempo hábil, que vai ficar para a semana que vem. Esse aqui seria um projeto que alguém teria da mesa, né, para apresentar. Né, e como agora eu estou na mesa, vou apresentar, mas também apresentaria, daria para outra pessoa apresentar. Né, falando, apresentando né, como se diz assim, o que a gente não tivesse a necessidade, ser repassado novamente para o executivo, né, para tomar as providências, para ser usado exatamente, né, por causa da pandemia, nessa área de saúde, né, não só a prefeitura, no município, né, como ajuda para o hospital também, que vai precisar, com certeza. Então, acho que são coisas que a gente pode pensar, né, essa reunião virtual. É, todas as empresas vêm trabalhando dessa forma, entendeu? Não tem muito mistério da gente fazer essa reunião virtual, tá? Eu acho que é muito válido, porque todos nós, de forma direta ou indiretamente, somos do grupo de risco. Só isso, senhora presidente.
Está dando para ouvir? Tá, né? É só para o apelo que eu fiz para vocês, gente, nesse primeiro momento, é assim, todos são formadores de opinião, é para tentar conscientizar as pessoas para ficarem em casa, para sair o mínimo possível. É isso que eu peço a vocês nas redes sociais, que façam chegar no maior número de casas possíveis, que conversem. Esse, eu acho que é a principal coisa que a gente tem que fazer agora. Entendeu? Entendo, Marcela, seu pedido. Assim, igual estou te falando, é tudo novo, a gente não sabe o que vai acontecer. Então, assim, a gente pode se antecipar? Podemos. Mas esse primeiro momento é pedir que vocês façam vídeo, conversem com as pessoas, saiam na necessidade. Lógico, tem que comprar, tem que comer, tem que tirar dinheiro. Isso tudo é normal. A gente entende. Eu acho que o comércio abrindo, se respeitasse, se tivesse um plano, acho melhor. Eu entendo tudo isso. Mas, assim, é só sair na real necessidade. Eu quero pedir isso vocês, como formadores de opinião, como vereadores que são na cidade. Esse é o impacto que a gente tem que causar. É isso que eu queria pedir a vocês. Tá? Obrigado.
Só queria comentar que o Marcelo deu a ideia aqui do... Ele foi até direto dando a sugestão do Zoom, né? Realmente, eu já vi essa experiência, porque as escolas estão adotando isso, né? Minha filha tem feito lá, minha filha tem 7 anos. Tem feito através desse aplicativo em inglês, então está funcionando. Agora, tem que ver a questão de legalidade, né, porque a gente não tem previsão nenhuma disso aqui na Câmara, mas talvez votar uma resolução, alguma coisa, se adequar, né, seria viável. Mas a minha preocupação é principalmente pelo Thiago, né, de estar lá na linha de frente e vir aqui, mas é uma coisa para discutir. E a questão que você colocou da devolução do décimo, né, eu solicitei a casa também para rever o orçamento, não precisa nem de repassar, devolver. O executivo faz os repasses todo mês, né, ele faria um repasse menor para a Câmara, já se utilizando desse recurso para destinar à saúde. Né.
Vereadora Sônia Matos, com a palavra.
Eu gostaria de dizer a todos vocês, sou do né, como disse o vereador, todos nós somos, né, corremos risco, e talvez aqui pela idade eu sou a que corro mais risco. Mas, depois, quando participamos daquela reunião, eu estou assim, muito triste de ver a reação das pessoas, porque foi flexibilização com responsabilidade. Vejam bem, a responsabilidade do ser humano deixa muito a desejar, porque eu tenho que saber aquilo que eu posso, até onde eu posso ir. Então, eu cito o exemplo que, desde que, né, houve a paralisação, hoje é a terceira vez que eu saio de casa. E meu marido não saiu nem um dia. Nós estamos dentro de casa. Nós estamos respeitando. Então, eu penso que nós temos que fazer um trabalho de conscientização às pessoas, porque as pessoas não estão com medo. Então, tem que temer, né? E respeitar as leis, respeitar o decreto. Esta é a minha fala desta noite. Fiquem em casa, cuidem. Higiene. Eu, por exemplo, na minha casa, eu lavo tudo com água sanitária, sabão em pó. Não precisa de ser o álcool gel, água sanitária com sabão, ótimo desinfetante. Então, a gente tem meios. Então, é um trabalho, senhora presidente, que a Câmara também pode estar divulgando. A gente precisa de dar as mãos para ajudar. Esse é um trabalho educativo e também está nas nossas mãos.
Vereador Diego, com a palavra.
Boa noite, senhora presidente. Boa noite a todos os colegas vereadores. Boa noite, João, ex-vereador Louro. Eu compactuo com o vereador Tiago, porque ele é um cara que técnico na área de onde que a gente precisa, que é a saúde. Agora, eu estava no momento que vocês, vossas excelências, estavam falando, eu estava pesquisando em algum número. Se hoje você for olhar o nosso território brasileiro, nós somos o quinto maior país do mundo. Se você for olhar no ranking do vírus corona, nós hoje ocupamos a 14ª posição. Isso mediante aos decretos que começaram a partir do dia 20 de março. O que são? Fiquem em casa, gente. A melhor coisa, se hoje, graças a Deus, a nossa cidade, cidades vizinhas, tipo Guarará, Maripá, Senador Cortes, Mar de Espanha, não existe nenhum caso, porque eles estão respeitando. Respeitem o distanciamento, como diz o vereador Tiago, não saiam de casa, porque hoje nós estamos assim por causa disso. Com essa flexibilização, eu vi hoje, infelizmente, a fila da loteria estava no Competição Móveis e todo mundo garradinho. Isso não pode acontecer, gente. Se uma pessoa estiver infectada ali, infelizmente vai pegar a grande maioria da fila ali. Poxa vida, fique em casa. Para os comerciantes, o governo federal vai colocar cerca de 30 trilhões de reais na economia. Vai fazer financiamento aos microempreendedores diretos, né? Com taxa de 6,75 ao ano, gente. Nem poupança é isso. Ou seja, é um juros lá embaixo para pagar folha salarial, 3,72 ao ano. Ou seja, é 0,02,7, ou seja, é um juros irrisório para os empreendedores, para poder pagar a folha salarial, aluguel. A gente sabe que a vida não é fácil. Eu sou empresário, eu sei. A minha empresa está fechada desde o dia 20 de março. E eu já tive para rodar uma folha de pagamento das reservas que eu faço, etc. Claro que nem todo mundo tem certas condições. Mas o governo federal está incentivando isso. Até mesmo o trabalhador autônomo tem o benefício de R$600 para quem foi demitido. Então, gente, não tem o motivo de vocês ficarem na rua. Vocês precisam ir no banco? Precisa? Vai no caixa eletrônico em horários de baixo pico. Evitem a conversa, as aglomerações. Hoje tem redes sociais, muita gente utiliza as redes sociais para conversar. Claro que pessoas mais velhas não, às vezes não sabem nem o que é isso, mas pelo menos nesse prazo, fiquem em casa. Se vocês forem olhar a China começou como o primeiro epicentro, onde saiu, desenvolveu o Covid-19. E hoje a China já está normal. Mas eu acho que a China foi até um pouco tarde para tomar as decisões do fique em casa. Ou seja, esperou dar aquela contaminação para depois botar o pessoal todo mundo para casa. E durou 3 meses.
Agora com a gente já sabe o que aconteceu com a China, a gente já sabe o que aconteceu com a Itália, e agora está nos Estados Unidos, que é o maior epicentro que temos hoje. Então, gente, a gente pode continuar com isso, pelo menos mais um mês, se a gente ficar em casa aí, eu tenho certeza que essa curva vai diminuir e que essa doença não vai chegar no nosso município e nem nos municípios da redondeza. Que dia? Quinta-feira, antes do feriado. Eu cheguei a conversar com o assessor do secretário de saúde de São João, é onde foi decretado que lá tem um contaminado. E a contaminação de lá veio de um rapaz, é casado com uma mulher de São João, o cara foi no Rio e voltou, porque trabalhava lá. Então, o que acontece? Veio de fora. E se a gente manter esse distanciamento, a gente não tem por que pegar. É uma doença que está matando e ainda vai matar muita gente, infelizmente, entendeu? Mas se a gente fizer a nossa parte do fique em casa, e outra coisa, infelizmente, o que eu vou falar aqui, muita gente, até propriamente os comerciantes, vão falar, você tá fora da realidade daqui de Bicas. Mas não é. O poder público tem que atuar implantando sanções. Porque, infelizmente, hoje, o povo em geral só aprende quando bota a mão no bolso. Eu tenho certeza, se começar a aplicar sanções, eu duvido que vai ter gente na rua balangando o beiço, atuando aglomerações. No sábado, tiro o chapéu, viu? Tiro o chapéu e tenho o meu respeito. Quem dera se todas as instituições fizessem isso. Fui no supermercado Santo Antônio, na fila do açougue lá, tem uns adesivos, uns caricaturazinhas lá no chão lá, é onde tem. Ou seja, e todo mundo estava respeitando. Ou seja, qual é a chance de ter contaminação ali? Zero. Então, se o nosso gestor municipal, que é o prefeito, não aplicar uma sanção em face dos próprios comerciantes que desobedecerem, do próprio povo, Bicas vai se tornar uma situação que o hospital não vai se controlar de jeito nenhum. E, infelizmente, nós temos uma cidade igual a Juiz de Fora. É uma cidade de 570 mil habitantes. Hoje, se você for olhar, 10% da população se adoecer lá, o Juiz de Fora vira um holocausto. Então, gente, não vamos esperar isso fugir dos controles. Vamos, como você, nobre Rafael, líder de governo, converse com o prefeito, reveja essa flexibilização. E se tiver essa flexibilização, coloque regras igual está tendo, mas que aplique sanção. Porque, infelizmente, se não tiver sanção, porque o povo só aprende desse jeito. Vamos aplicar uma sanção, ter obrigatoriedade, igual... Não estou aqui para poder falar de cidades e tudo, mas se você for olhar a cidade vizinha de Mar de Espanha, hoje lá é obrigado todo mundo a andar de máscara. E se o cara for pego na rua, se tiver sem máscara, R$69. Eu duvido que alguém vai sair sem máscara. Isso aí, querendo ou não, é uma forma do cara ficar em casa. Se o cara sair, ele tem que estar protegido. Entendeu? Então, converse com o prefeito, você como líder de governo e tudo. Agora, sobre as reuniões da Câmara, o Jardinho deu uma excelente ideia, pode ser até, porque o que, que acontece? As reuniões vão ter, independente se vai ser na Câmara, pode ser cada um na casa, e hoje esse programa Zoom, a maioria das videoconferências é por esse programa. Então não perde sinal, a qualidade boa, acredito que não tenha problema, se for porventura a senhora resolver, porque é deliberação do presidente. Ou então também, as nossas reuniões aqui, você for olhar, todo mundo está de máscara, todo mundo está com isolamento longe, eu acredito que não tenha problema, igual cada um tem uma caneta, um álcool em gel, ninguém está cumprimentando ninguém, por causa do isolamento, claro, social, obviamente tem que ser assim, é uma opção também. Entendeu? Mas que fique bem claro, vamos conversar com o Executivo, para que o Executivo, infelizmente, aplique sanções. Porque sem sanção o povo não vai aprender, infelizmente.
Mais algum vereador quer se manifestar? Eu vou falar rapidamente aqui. Só uma pergunta para o Tiago. Você disse com relação aos equipamentos, de um modo geral, que são caros. Então, se eu estava pensando aqui, de se adquirir respiradores, se fosse o caso, não adianta só o respirador, você precisa de leitos e de todo esse aparato que envolve o atendimento à pessoa, né, por parte do equipamento com relação ao pessoal da saúde que vai prestar o atendimento.
Sim, na verdade, por exemplo, todos aqui já entraram numa UTI, né? Nunca entrou?
Graças a
Deus. Não, é para visitar, não. Para visita.
Nem isso.
A UTI, tanto com o paciente quando fica na UTI, os valores que são pagos, porque é um gasto enorme, assim, normalmente. Com isso, então, só que assim, o hospital tem uma rede de oxigênio, que a gente até aumentou essa rede de oxigênio há 6-7 meses atrás. A gente fez um outro lugar, até para alimentar o centro cirúrgico, que ela vinha de um lado, aquele lado que a gente estava conversando aquele dia lá, onde tem ali, e a gente fez uma do outro lado, só para alimentar o centro cirúrgico por causa das cirurgias. Porque senão, então, ficam 3 balas num lugar, 3 no outro, e a gente tem as outras balas, às vezes precisa num quarto, alguma coisa, mas ela ali, ela vai abastecer o hospital inteiro. Só que assim, não tem, os grandes hospitais hoje não utilizam nem mais bala, né? Aquela rede de oxigênio deles que não tem, não adianta colocar muito respirador, porque o oxigênio não vai dar conta. Não vai dar conta. E a gente não tem estrutura para isso. Hospitais em Juiz de Fora, a grande maioria tem CTI. Mas assim, eu queria fazer, até tirar uma dúvida de umas pessoas. Diego falou aí, vamos colocar que Juiz de Fora tenha 600 mil pessoas. 600 mil pessoas. Juiz de Fora hoje deve ter uns 200 leitos de UTI. Eu acredito, mais ou menos. Então, assim, dá 3 mil pacientes por respirador. Bicas tendo 3, com 15 mil habitantes, dá 5 mil pacientes por respirador. O grande problema é o atendimento dos entornos. Se a gente vê, Guarará não tem um hospital, Maripá não tem, Piquiri não tem, e não vão ficar com o paciente lá. Então, é isso que faz com que a rede, às vezes, ela entre em colapso. Esse é o grande problema. Mas não vai faltar atendimento, não, a gente está traçando a linha, não vai faltar oxigênio, não vai faltar. Só que eu acho que hoje, o grande medo nosso, e que eu quero que as pessoas entendam, por exemplo, eu tenho lá o doutor Pedro, que trabalha, dá 4 plantões. Você imagina o doutor Pedro se ele se infectar? Eu perco 4 dias. Como é que eu vou conseguir um outro médico para cobrir? E se for o doutor Pedro e mais um outro médico? Como é que a gente vai fazer? Então, assim, quanto mais a gente evitar isso, para todo mundo é bom. Esse é o nosso medo. As cidades pequenas, você não tem essa quantidade de médicos à disposição. É difícil. A gente sabe, às vezes, quando o médico passa mal, a gente tem que correr, às vezes subir com o Enaldo. Graças a Deus, mais de um ano que não falta médico no hospital. Mas isso acontece. Semana passada, o doutor Ícaro passou mal, ligou 6 horas da manhã, ó, tô com crise e tal, não sei o quê. Aí, Verônica, me ajuda, porque eu não estou conseguindo médico, ver se o Enaldo pode subir, ou se a gente sobe com o Matheus, que trabalha no hospital também, e por aí vai. É uma luta constante. Então, esse é o nosso medo. Mas não adianta você correr hoje para colocar 10, 15 respiradores no hospital, sendo que você não vai ter estrutura. Você está aumentando um gasto que você não vai conseguir atender com a qualidade. Eu tenho certeza que um dia a gente vai chegar lá, a gente tem uma UTI em Bicas, tem espaço para construir, tem coisas boas que podem acontecer, mas assim, de uma hora para outra, nada sai legal.
Sim. Até porque, na verdade, a situação, a gente acaba vendo que o país está assim. É uma coisa nova, né? Pegou o povo todo desprevenido. E essa questão, a demanda muito grande, sem equipamento de pronta entrega para fornecer, porque o que está sendo produzido está sendo consumido. Sim. Né? E
hoje, a gente fala dessa dificuldade no mercado, porque hoje os hospitais que têm poder aquisitivo maior que os outros, que estão a sobra de dinheiro, que não é o nosso caso, eles foram comprando tudo. Foram comprando tudo. Então, assim, muita gente segurou também para poder vender esse preço. A gente entende. Assim, entendo não, né? A gente fica revoltado. É. Mas, assim, você não pode deixar de ter. Então, assim, tudo aumentou. Álcool, a dipirona, que é para ser usado, o soro. Eles aumentaram tudo. E o EPI, que assim, no hospital você gasta pouco, você gasta mais no centro cirúrgico. Por exemplo, essa máscara. A gente usa em caso de paciente com suspeita de tuberculose, de uma meningite. A gente usa. Fora isso, a gente não trabalha. Hoje, todo dia, todo mundo está máscara, todo mundo... E olha o gasto que está tendo. Olha que se você começar a atender 10 pacientes por dia com suspeita... Você só suspeitando não precisa confirmar. Se ele é suspeito, você vai atender ele, depois você vai sair do quarto, do consultório, você vai ter que jogar aquele equipamento todo fora. Aí eu vou te dar, assim, hoje, um macacão, igual eu falei, R$70. Uma dessa aqui, R$40. Aí você tem a touca, o propé, as luvas que você está usando. Cada vez que você tocar e chegar e encostar no paciente ali, é R$200. Olha quantas vezes você vai fazer isso. O que tiver internado, ele tem medicação de 8 em 8 horas, ele tem que ser aspirado, ele tem que colocar oxigênio, tem que tirar. Então, assim, e a gente não sabe o que vai ser feito, o que vai acontecer.
Não, e na verdade, tem essa preocupação de já ter, adiantar uma estrutura, porque se acontece a situação, você já tem que estar preparado. Mas se preparar para uma coisa, você não sabe nem como vem, quando vem, de que forma e a quantidade. É muito obscuro isso. Mas só um comentário com relação aos esses aumentos, né? Você disse da dipirona. O ser humano, cada dia a gente se decepciona mais. Né? Numa época que existe a necessidade, questão de vida ou morte, as pessoas, empresas já vão ganhar muito, porque normalmente se ele vendesse 1.000, no, né, não tem, ele vai vender 100 mil, ele já vai ganhar na quantidade, não tem necessidade de aumentar. Então, eu acho muita maldade, né, o ser humano se aproveitar dessa situação, querer ganhar uma coisa exorbitante, sem perceber, e eu acho que quem faz isso, não pensa que ele mesmo pode ser um que vai precisar daquilo. Né? Então, a falta de humanidade nesse momento é nessa hora que a gente consegue saber quem são as pessoas humanas. Porque não pensa no outro. Ele quer o dinheiro, mas se ele pegar esse vírus, ele vai morrer. E o que adianta ele ter vendido isso tudo e ter acumulado tanto? Prejudicou a quantas pessoas?
A gente falou demais, né, gente? Para encerrar, Beth, só queria agradecer, assim... Por um outro lado, a gente vê essa solidariedade aumentando das pessoas, muita gente assim, que pelos profissionais de saúde, enfim, eu acho que todas as profissões elas têm que ser respeitadas, têm que ser valorizadas, não só o profissional de saúde que está em evidência nesse momento, mas as pessoas viram quanto, assim, tão apreensivas quanto o que pode acontecer e tá depositando a fé nesses profissionais. Eu tenho até que falar, destacar o trabalho da Verônica aqui. Está trabalhando demais, está tentando passar mensagem para a população. Sim, Verônica se destacou muito, eu encontrei com ela, estava até... Ainda brinquei com ela, assim, falei, você está com olho fundo, hein? Porque é muito difícil o que ela está passando nesse momento, as críticas. Uns são a favor, outros são contra, a vida é assim. Tem uns maldosos também que levam para o lado político algumas coisas. Então tem que destacar uma mulher guerreira que está à frente aí, está batalhando, está fazendo... está se destacando. Verônica surpreendeu positivamente a muitos, assim, pelo trabalho dela. E essa solidariedade de todos de Bicas aí, que tem ajudado. Fica até brincando lá com o pessoal, a gente brinca assim. Olha, vocês não vão querer que isso acabe, não, né? Porque vocês estão ganhando lanchinho todo dia, Marcelo levou, muita gente mandou lá. Olha, se você mandou, né, Beth? Lá com sua irmã lá. Então, assim, para agradecer também e de tudo que a gente falou, ser positivo, que se Deus quiser, é essa segurança que a gente tem que passar, a gente vai passar por esse momento, vai dar tudo certo, e é só a gente seguir direitinho tudo que a gente tem que fazer, que nós vamos vencer essa guerra. Só isso. Obrigado, senhor
presidente. É só para encerrar, o vereador. Quando você diz a questão de conscientização, né, de se falar, no início, mas deve ter uns 15, 20 dias, logo no início, o carro de som passou na rua pedindo as pessoas para ficarem em casa. O povo não respeitou. Depois, seguido, veio um outro, que quando houve caso suspeito aqui, que está matando, porque vai morrer, fique em casa. O pessoal começou a me ligar, que eu tinha que falar, porque tinha caso suspeito em Bicas, que a Secretaria de Saúde tinha que falar quem que era, porque tem gente que está tomando Rivotril, tinha pessoa que estava apavorada, mas o povo continua na rua. Então, tem aqueles que se apavoram, que querem até suicidar, e tem aquele que não se preocupa, está sentado na praça. Quando eu vejo que a pessoa, um senhor eu nem conhecia, falei, o que é que o senhor está fazendo aqui? Vai embora? Não, já estou indo. Falei, vai de uma vez, você não devia nem estar aqui. Assim, a gente vê, eu acho que é obrigação nossa fazer isso, como ser humano, independente da função que nós temos aqui, que nós somos, né, de certa forma, formador de opinião. Mas as pessoas não adianta. Se faz uma gravação, uma chamada mais forte, aí é terrorismo. E aí, o que é que se faz? O vereador Diego disse, cobrar... Tem que mexer no bolso, senão as pessoas... Mas tem pessoas que não têm condição de pagar, não vão pagar. E não obedecem, não aceitam, não acreditam. Na verdade, eu acho que o povo ainda não acredita. É preciso que aconteça em Bicas, que eu acho que a pessoa ir lá no velório e ver que o caixão está lacrado, que foi isso mesmo, e que aí ele pode ser que ele preste atenção nisso. E, para finalizar, eu já estive até conversando com o Guilherme, nós vamos... fazer um levantamento aqui e para ver diminuir os nossos gastos, para a gente ver o que pode fazer para antecipar esse duodécimo. Aí eu acredito que possa ter uma conversa dessa necessidade maior, que esse repasse que for para o executivo, para ser usado da melhor forma possível, né, dentro do mais necessário nesse momento. Tá bom? Mas quanto a isso, nós já estamos fazendo esse levantamento, depois a gente traz em discussão. Eu espero, né, eu acredito que não tem por que gastar desnecessariamente se tem tanta prioridade para ser feita. Né? Então é só isso. Mais algum vereador, a gente queira se manifestar? Podemos continuar, então? Eu vou solicitar da primeira secretária, a vereadora Sônia, que verifique a presença dos vereadores, por favor.
Todos os vereadores presentes.
Ordem do dia. Vamos colocar em discussão as indicações. A indicação número 52 de 2020, que solicita do prefeito municipal, através da secretaria competente, viabilize a doação de máscaras de tecido para a população carente. Indicação em discussão.
Pela ordem, senhor presidente.
Pois não, vereador.
Só passar, eu já até falei, tem algumas confecções que estão fazendo, vão doar à prefeitura, e a prefeitura vai fazer essa distribuição na rua, não sei como é que eles vão fazer, assim, aí com a secretária, mas assim, está se trabalhando em cima disso para poder atender o maior número de pessoas aqui da nossa cidade.
Mais algum vereador? Dentro disso aí, eu até gostaria de, né, depois acrescentar, eu não sei, junto a essa resposta, o setor que vai distribuir, né, porque vai distribuir através de qual secretaria, de que forma vai ser feito.
Eu acredito que vai ser uma orientação. Saúde. Eu acredito. O Wellington me procurou, então, a confecção que trabalha no responsável, me procurou na quinta-feira lá no hospital. Ele já tinha feito uma, aí ele levou para dar uma olhadinha, que conversa com a Nora. Ela é até bacana, é com forro de
TNT?
Não, ela é de tecido, com aquele forro de calcinha
dupla fá.
Não é dupla face, é uma malha dupla. Eu sei o que é.
É uma malha dupla, assim, que pra rua, assim, ela não é. Mas ela evita muita coisa, assim. Só que ele foi levar o tamanho pra mim, ela ficou um pouco pequena. Aí eu falei, Wellington, você tem que aumentar um pouquinho. Aí até coloquei, vou pegar uma máscara pra você ver a área que você tem que vedar tudo. Aí ele falou, Thiago, então tá bom. Mediu lá, falou, vou aumentar isso aqui, vou começar. Essa semana eu estou começando a distribuir aí. Aí falou que ia até deixar algumas do hospital comigo, que não serve, mas para a gente entregar a polícia, para a gente entregar alguns setores que também não estão ganhando nada. E assim, a gente lá no hospital, mesmo com tudo isso caro, a gente tem dado álcool à polícia, tem dado máscaras, tem fornecido algumas coisas para eles, porque eles também estão aí nesse atendimento, né? E não tem como comprar. Então a gente tem ajudado aí, ele vai levar para mim lá para a gente entregar a PM também, e o pessoal do SAMU, tem o material, mas entregar em alguns outros lugares ele deve levar para a Verônica, sim.
Sim. Os plantões que estão sendo feitos lá no hospital, as pessoas que estão aguardando atendimento, o hospital disponibiliza máscara?
Então, todos... Os pacientes que estão de acompanhante, a gente tem dado. A gente não sabe até que hora que a gente vai conseguir fazer isso. Entendeu? A gente está pedindo as visitas, a gente deu uma controlada, o pessoal não está indo, mas a gente tem... Assim, é porque não tem... Chego muitos... Outro dia atendemos dois e a gente deu a máscara, isso aí, tudo certinho. Quando você tem alguma coisa, uma gripe e tal... É dado, mas está dando para os acompanhantes também. Todo dia. E essa máscara aí, por exemplo, você tem que trocar ela de 3 em 3 horas. Essa aqui ela serve para 15 dias, mas se você tiver contato, você tem que desprezar ao mesmo tempo. E antes, assim, valia muito a pena. Você está com uma máscara dessa, mesmo trocando, mas agora o preço está quase absurdo.
Vale mais a pena. Essa mesmo sendo mais cara, né? Pois não, vereador Rafael.
Parabenizar o vereador pela proposição. Ele até falou lá na reunião do comitê, né? Como o Thiago, que é da área, está falando, a gente está vendo, né, divulgar a necessidade, né, a orientação da população, está sempre, sair só quando for o mínimo necessário, né? Mercado, banco, quando não tiver outro jeito mesmo, e se não for pessoa de risco, né? Se for pessoa de risco, não é bom nem, né, o essencial, pedir um parente fazer, né? Essas orientações todas estão sendo seguidas. Mas eu acho que o primeiro momento é essa preocupação de levar para toda a população, começar pelas famílias que não têm condição, né, de comprar uma máscara, mesmo de adquirir essas de pano, né, E a gente tem que salientar aqui, parabenizar realmente os empresários que estão fazendo, estão doando, não é nada demais também o empresário que está fazendo para vender, porque tem pessoas que têm condição de comprar e uma oportunidade também para algumas empresas de dar trabalho também. Mas eu acho que todos os empresários podiam, isso foi discutido no grupo do comitê, né, lá no dia, lá todos os empresários, mesmo que façam uma produção para venda, para ele, já que ele não está podendo produzir suas peças, né, igual mesmo com essa flexibilização, quem está sendo mais atingido são essas confecções de bicas. Porque eles, às vezes, mesmo o município, através do decreto, autorizando, eles não estão podendo fazer, tem o material, né, porque eles entregam para outras cidades, Rio de Janeiro, então não tem onde entregar. Eu conheço vários casos que me relataram, porque eu mandei para várias pessoas, o seu está liberado dentro de certos critérios. Eu falei, não tem como fazer, porque não tem onde entregar. Então, algumas confecções tem feito essas máscaras comercializado, mas fica o apelo também que pelo menos uma parte da produção possa destinar para o município, para as famílias carentes, né, e a administração faça um trabalho para primeiro entregar essas máscaras às pessoas carentes lá do cadastramento único, né? Eles têm todo um cadastro para saber as famílias mais carentes do município. E depois fazer essa distribuição na rua, até vocês estavam comentando aí quem seria, acredito também que através da Secretaria de Saúde é o mais adequado, porque tem um maior quadro, né, de agentes de saúde, de repente os agentes de endemia podem estar distribuindo também através do seu trabalho, distribuir no comércio, né? Fica um apelo também para o comércio, né, presidente? Já que teve atendido essa flexibilização, não é nada demais também o comércio disponibilizar algumas máscaras, né, para os seus clientes que entrarem nas lojas, né, para não estar correndo esse contato. Então, eu acho assim, é uma iniciativa, é uma ideia muito boa, tem que se começar a fazer, né? Já aproveitando aqui que a secretária, o vereador Joel solicitou a presença da secretária na semana que vem, uma das ações também que a Secretaria de Assistência Social poderia adotar, a gente está preocupado na questão da alimentação, de cesta básica, né, entregar essas cestas básicas já às famílias cadastradas, as famílias que nesse momento estão precisando, e também material de limpeza, né? Acho que seria interessante também o município conseguir adquirir, sei lá, aí ver com a saúde, sabonete, detergente, para não faltar para essas famílias, para fazer a correta asepsia nas suas casas, nas pessoas, né? Então, assim, eu acho que o município ajudar em que toda a população use a máscara, tem essa situação da multa, né? Pode-se pensar realmente nesse caso, é um caso extremo, mas se a gente vê que mesmo depois de toda a campanha, fornecimento de máscaras, as pessoas continuarem a deambular na rua sem as máscaras, que seja adotado a multa, né, para que não ocorra isso. Mas o ideal é que não saiam de casa, né?
Mais algum vereador? Vereador Tanaúza? Vamos passar agora, então, para os requerimentos. Votação e discussão, votação dos requerimentos. Requerimento número 10, 2020, requer ao Executivo que informe quais são os endereços contemplados com obras de extensão de rede elétrica e iluminação pública através da última licitação. Pregão presencial 21/2020, processo 42/2020. Requerimento em discussão. Vereador Joel, proponente. Mais algum vereador? Vereador Erivelto. Vamos colocar, então, em votação. Os vereadores que aprovam permaneçam como estão. Requerimento aprovado por unanimidade. Requerimento número 11, de 2020, que requer ao Executivo que informe a previsão de encerramento das obras da Rua Melo Viana. Requerimento em discussão? Vereador Rafael.
Muitas pessoas me perguntaram também, até por ser no meu bairro lá. Acho que o vereador, o atual vereador Erivelton, que estava também acompanhando, tinha um prazo estipulado. Eu não sei qual o prazo, né? Eu até fui conversar, né, nesse dia da reunião, também conversei com o prefeito, da preocupação de terminar o mais rápido possível, porque é um problema que está causando também a questão da poeira, né? As pessoas têm pedido. Então, a prefeitura estava mandando caminhão-pipa para julgar lá, acho que duas ou três vezes, né, no dia, umas duas vezes no dia. A gente tem sofrido bastante ali no bairro com a poeira, mas é por um bem maior, que acho que a obra, além de ficar muito boa, né, vai ser uma coisa muito boa para o bairro e para a cidade. Mas aí eu questionei o prefeito a respeito, e também o momento do Covid, né, do coronavírus, também atrapalhou bastante, né? Não sei se o Erivelton já pegou isso, porque tinha muitos empregados, mais de 60, né? E parece que estão de férias, né? Teve que antecipar férias justamente para eles não ficarem. E também, como tinha muitos outros problemas na cidade, como o senhor mesmo apontou, de recolhimento, de entulhos, né? Então, o prefeito tinha colocado o pessoal para fazer outras atividades. E hoje eu vi lá, retornou agora à tarde, né? Eu acredito, mas está em número reduzido. Eu só não me recordo o prazo que estava previsto para a obra. 3 meses, né? Que agora deve atrasar mais, menos funcionários, né? E tem essa situação. Mas, de qualquer forma, vai o requerimento para responder oficialmente. Tá bom? Só antecipando, porque eu já conversei.
Mais algum vereador? Vereador Joel.
Boa noite novamente. Como faz parte, né? A gente tem que aprender a lidar com, igual o Thiago falou, tem gente que fala bem, tem gente que fala mal. Mas eu não fiz nenhum vídeo ali e nem vou fazer. Já me pediram. Teve um dia até que eu falei com uma pessoa que mora ali. Eu falei assim, pô, você podia fazer um vídeo aqui, aproveitar esse trabalho que você faz. Você vai falar? Se você for falar, está fazendo um bem para o seu bairro e eu vou lá falar mal? Mas e a poeira? Eu falei assim, eu entendo. Final do ano estava chovendo. Não podia fazer. Agora deu problema do coronavírus. A gente tem que ter flexibilidade nas conversas, tem que entender as coisas. É igual o Thiago, que falou umas duas, três vezes. Vamos largar o lado político e vamos tentar fazer o negócio funcionar, o negócio andar. Então, o meu pedido é devido, até comerciantes da rua principal ali, falou que as pessoas não estão vindo no comércio porque não tem como atravessar, acabou as calçadas, aquele negócio tudo. Mas a intenção é isso, é... Porque quando alguém perguntar, a gente tem que falar. Porque parece que a gente é um parasita. E a gente já é taxado de parasita. Então, pelo menos quando as pessoas perguntarem, a gente saber que a gente vai falar. A gente está sempre na rua, eu estou sempre para todo lado. Então, o requerimento é em cima disso. Eu quero saber. Porque de 3 meses já passou, começou no final do ano. Mas a gente entende, choveu muito. E tem esse lance agora do coronavírus, esse lance de aglomeração, e a gente entende. Mas eu quero saber da data, porque nós olhamos ali hoje, eu e o Guilherme, no contrato não tem tempo. Entendeu? É só isso.
Inclusive, hoje de manhã eu saí, né? Tive que comprar um negócio no Salles ali, o Honório, o prefeito, estava lá medindo já para fazer o meio-fio, para fazer a parte de baixo, medindo para largar a rua de baixo. Ainda conversei um pouquinho com ele a respeito da calçada, mas eu até perguntei também por que foi feita a licitação das mudas e da grama. Eu tenho que dar uma posição para a empresa que ganhou, porque eu tinha falado com ele mais ou menos uns 30 dias do prazo da licitação, e esse prazo já praticamente já venceu. É para eu poder ligar para a empresa e para dar uma ideia mais ou menos de quando vem, que essa grama vem de São Paulo, né, as mudas também. Então, até para eles se programarem. Mas, pelo que ele me falou, mais uns 30 dias, aquilo, se Deus quiser, já vai estar pronto. É o que falou, choveu, aí para o serviço. Aí, mas vai ficar bom. Então, requerimento em discussão. Em votação, os vereadores que aprovam permaneçam. Como estão, requerimento aprovado por unanimidade. Requerimento número 12 de 2020, que requer ao plenário que convoque a Secretaria Municipal de Assistência Social, Trabalho e Habitação para esclarecer quais medidas de proteção social estão sendo tomadas para auxiliar a população carente de nosso município e enfrentar as consequências socioeconômicas da Covid-19. Requerimento em discussão? Requerimento em votação? Vereador Diego.
Boa noite mais uma vez. Belo pedido, vereador Joel, que há muito tempo, muitos dias, tem pessoas, os mais carentes, né, perguntando, ô vereador, como é que está funcionando a assistência social e tudo. Eu ia até fazer esse pedido de requerimento, mas como você já tinha feito, belo pedido, viu? E, se possível, a nobre secretária Gorete puder vir na próxima reunião, será muito bem-vindo e a população agradece.
Mais algum vereador? Vereador Rafael.
Acho que vai ser uma oportunidade também muito boa da secretária colocar todas as ações que estão sendo feitas, né? Eu acompanho de perto o trabalho, né? Sempre parabenizo não só a secretária, mas as pessoas, os facilitadores, né, que compõem, estavam fazendo um trabalho excelente através dos projetos, né? Eu acompanho sempre os projetos. Agora veio esse desafio, né, desse momento de crise, onde a gente está discutindo muito que a demanda tem aumentado e a tendência é aumentar, apesar das ajudas, né, da ajuda do governo federal. O vereador Diego citou ali o caso das empresas, né, financiamentos e tudo, e na parte dos trabalhadores autônomos, dos trabalhadores informais, né, tem essa ajuda do governo, e vai ser uma oportunidade dela explicar mais detalhadamente. Mas, assim, eu pude ver também na semana passada, eu estive ali, a secretaria está fazendo o cadastramento, está fazendo a solicitação, que é muito simples, né? É uma coisa também que a gente deve divulgar. Eu acho que, se a Câmara puder, presidente, colocar essas indicações no site da Câmara. Como é que está funcionando aqui? Horário reduzido, né?
Sim.
Não está tendo atendimento ao cidadão, né?
Não.
Não está tendo.
Existe um regime de plantão. Mas basicamente o atendimento de telefone.
Mas eu até ia dar essa sugestão, mas é complicado também para as meninas, né? Como é que pertinho a assistência social está fazendo essa solicitação? É uma coisa muito simples no site, né? O cadastramento. Eu até tenho feito para algumas pessoas que me pedem, que não têm, às vezes não têm acesso, não têm muito conhecimento. Eu fiz para algumas pessoas, mas eu sempre falo que a assistência social está fazendo, né, está disponibilizando, mas eu acho que também todo mundo tem acesso à internet aí, quem puder ajudar, né, conhece alguém, um trabalhador autônomo, informal, que está sem trabalhar, é uma coisa fácil de fazer, e vai ser uma oportunidade da secretária falar também, né? E também essa sugestão, presidente, colocar lá no site, tá? As regras, né? Até o link, porque a preocupação também é depois que foi aberto tanto o site como o aplicativo, né? Surgiram vários aplicativos falsos, né? Que roubam dados da pessoa. Então, nós também, enquanto a Câmara Municipal, de colocar ali o link certinho, fazer essa divulgação também, né?
Pela ordem, vereadora Sônia, com a palavra.
Eu acho muito oportuno, acho, né, uma ideia excelente, acho que deve vir, deve colocar, né, o trabalho, mostrar, mas também eu vejo isso como um desafio. Nós estamos aqui para ouvir, né, e ajudar. Então, essa é a nossa missão. Concordo plenamente.
Vereador Joel, com a palavra.
Para encerrar, senhora presidente, a gente tem que entender uma coisa. Igual a vereadora Sônia falou, mãe da Gorete.
Sim.
Eu não tenho nada contra a Gorete. A gente tem, como eu faço um trabalho normalmente aonde que a área é dela, a gente tem algumas, a gente bate de frente de vez em quando, mas não tem nada contra ela. Eu não estou chamando ela aqui para colocá-la na parede, para ser ignorante com ela, para falar coisa que não é devida falar. Eu estou chamando ela aqui para a gente conversar, procurar saber dela direitinho, porque a gente faz requerimento, a gente recebe, todos aqui recebem, eu tenho certeza, de pessoas, poxa, o que a prefeitura vai fazer para o pessoal que recebe a cesta básica? Quem parou de trabalhar? Então, assim, eu fiz até uma indicação colocando, vou deixar para falar isso no dia aqui, duas cestas básicas, quem você dá de 3 em 3 meses, dá duas de uma vez, já tem a listagem. Eu fiz, eu tirei de festa esse ano, de festa, R$300 mil. Eu coloquei 15 mil no benefício eventuais para dar de cesta básica. Entendeu? Então, assim, queria que aumentasse. Aí eu queria saber se está dando, se essas pessoas que recebem a cesta básica receberam uma cesta básica dentro desse tempo. É só isso. Entendeu? Igual o lance da dona Nilza, eu conversei com a vereadora Beth, com a vereadora Sônia, no final ali. Eu não vou vir aqui. A gente teve um desconforto e algorete por causa da casa da dona Nilza ali. Mas não faltou, eu não faltei respeito com ela, nem ela comigo. Ela falou comigo que ela está sendo assistida. Eu falei assim, ela não pode estar sendo assistida, Gorete. Na casa dela não tem porta, não tem água. Como é que ela está sendo assistida? Eu tenho documentação. Eu falei assim, Gorete, eu quero é ação, a documentação, para você apresentar número, é uma coisa. Aí agora, devido, eu recebi aqui a que a senhora leu aí, a vereadora Sônia leu, a situação da dona Nilza, colocá-la no aluguel social é R$200. Vai tirá-la dali? Não vai voltar com ela ali. Para onde que ela vai? Eu não estou aqui querendo dar uma de santo e nem uma de perfeito, que eu não sou. Mas vão tirá-la dali para colocá-la onde? Coloca as duas portas na casa da mulher e a água até passar o negócio, depois conversa. É isso, é essa que é a ideia. Não tem aqui o santarrão nem o que entende de tudo. Eu vi a situação, a minha intenção na conversa, quando eu conversei com ela, ela até não gostou. É isso. Vai tirar a mulher de lá para onde? Uma mulher de mais de 70 anos, que mora ali há mais de 20, igual o lance do Chavante lá, e com 4 netos, vai. O que é que vai se fazer com a senhora dessa? É isso, porque quando acabar o aluguel social, ninguém nem quer saber dela, porque é verdade. E eu estou cansado de escutar isso em todo lugar que eu vou. Acabou o aluguel social, dá uma gracinha lá do Edgar Moreira. Estava com 4 luzes atrasadas e 4 águas. 2 cânceres, operou 2 vezes. Fizeram por 3 vezes um pau podre na casa dela lá. Podia muito bem ter trocado o pau em vez de interditar da casa da senhora. Está passando uma perda danada até para comer. Uma coisa fácil de resolver, coloca um pedreiro lá e um servente, colocou o pau, chama o cara que mexe com madeira, resolveu o problema. É isso, é isso, é isso. Porque eu conheço o problema, não estou falando que eu sou melhor do que ninguém. Essa que é a chamativa aqui, a chamada dela aqui, é para a gente conversar essas coisas, para ver se até ela, junto ao prefeito lá, a Secretaria de Obras, fortaleça essa situação para melhoria da casa dessas pessoas, entendeu? A gente não está aqui para ficar, tá aqui para brigar com ela, não. Ela vai vir aqui, a gente vai conversar, cada um vai fazer uma pergunta, eu tenho minhas perguntas, mas é no âmbito de ajudar, entendeu? É só isso, senhora presidente.
Pois não, vereadora Sônia Matos, com a palavra.
Maria Gorete é minha filha, tenho honra da filha que eu tenho, sei da ética que ela tem e sei do coração manso que ela tem. Nós vamos aguardá-la na próxima semana. Eu tenho certeza que ela está fazendo o que ela consegue fazer, né? E eu sei que todos nós temos anseios, anseios sempre de fazer mais, mais, mais e mais. Mas, como gestora de uma pasta, nem tudo aquilo que a gente almeja, a gente consegue fazer. Hoje eu vi o vereador Tiago clamando diante de nós ajuda, né? Como gestor lá do Hospital São José. E ele pode ter a certeza que muito nos contagiou a sua fala e terá todo o nosso apoio. E tenho certeza também que a Maria Goretti, eu aqui vereadora, sou vereadora Sônia, tá? E ela, Maria Goretti, secretária de Educação, nós vamos saber, né, respeitar muito bem essa separação da minha filha como secretária e eu como vereadora. E eu tenho certeza que ela virá e vai tirar muitas dúvidas que nós temos. E nós vamos ajudá-la muito, porque com tanta sabedoria que os nossos, né, eu tenho certeza que essa casa legislativa tem, e essa ânsia também de ajudar o outro, o próximo, que é nosso dever em ajudar. Nós temos, né, essa ansiedade, essa vontade de ajuda. Juntos, nós vamos conseguir mais. Obrigada.
Mais algum vereador queira comentar? Podemos passar agora para as moções. Vamos colocar em discussão a moção número 10 de 2020, que é uma moção de aplausos a ser encaminhada ao senhor Danilo Luiz da Silva pela doação de 30 balas de oxigênio e diversos EPIs ao Hospital São José de Bicas. Moção em discussão. Vereador Tiago, com a palavra.
Para encerrar, vou ser rápido, Marcial. Foi muito... Na verdade, quem fez o contato comigo foi o Denner, irmão do Danilo, grande companheiro que a gente tem. Não é a primeira vez que eles ajudam lá, ajudaram recentemente... Deve ter um ano mais ou menos, quando deu uma chuva forte e levantou o telhado lá, eles também ajudaram. Não sei se vocês lembram, eu fiz a moção para a mãe do Danilo. Assim, o ser humano, hoje que a gente está conversando muita coisa, assim, antes eu vi muito comentário maldoso a respeito do esse menino, nas redes sociais, ah, e o Danilo não vai ajudar? Muita gente colocando isso. E assim, graças a Deus que ele é um rapaz bem sucedido, mas não sei como é ele, mas a gente tem tanta gente que é bem sucedida, que não ajuda os outros, e a gente não vê as pessoas comentando. Então, assim... O Danilo não tem obrigação nenhuma de ajudar ninguém. E você vê a história, assim, a gente sabe que tem muitas famílias que são assistidas pelos familiares dele aqui, eles estão sempre ajudando com esse trabalho, e ele não tem essa obrigação, fez de coração e deixar as portas abertas se a gente precisasse de mais alguma coisa mais para frente para ajudar. Então é só gratidão mesmo, e tem muita gente que aproveita das situações. Então eu quero deixar claro para todos que estão escutando que, assim, ele não tem obrigação nenhuma em fazer, como ninguém tem. Isso vai de cada um, isso vai do coração de cada um. Dentro da nossa cidade a gente tem muita gente que tem condições e não estão nem aí para um monte de coisa. E eu não vejo ninguém acusando, só porque ele tem uma fama e por mérito dele. Então é só gratidão, não só a ele, aos irmãos, aos pais. É, ele tem uma tia dele que trabalha com a gente, e eles sabem do trabalho sério que a gente vem desenvolvendo. É, por isso fez questão da doação lá. É, isso eles fizeram questão de conversar com a gente. Então, assim, deixou para ajudas futuras, que se precisasse, poderia entrar em contato. Então, é só parabéns, Marcelo, pela moção, é só gratidão mesmo. Que eu acho que está faltando em muita gente, é o que a gente tem que ter e agradecer, não só a ele, como toda a família dele.
Mais algum vereador? Vereador Marcelo, quer comentar? Então, moção em votação, os vereadores que aprovam permaneçam como estão. A moção aprovada por unanimidade. Colocar agora em discussão a moção número 11 de 2020, que é uma moção de aplausos a ser encaminhada ao projeto SOS 3DJF através do casal Maria Augusta M. Sampaio de Souza e Guilherme Franklin Sequim, pela iniciativa de distribuição de máscaras faciais tipo Face Shield ao serviço de saúde. Moção em discussão. Vereador Tiago?
É. Tudo que é
da sua área,
né? Tudo que é doado, e a gente tem que agradecer, né, a todas as pessoas. É, falei antes, não tem jeito de agradecer a doutora que não atende aqui, mas família daqui, ela é daqui, está sempre. Então, Marcelo, transmita, você que fez contato com ela, transmita os nossos agradecimentos lá e de toda a população, que ela ficou também de vai ajudar agora e mais para frente ver se consegue ajudar mais. Então, esse momento é disso aí, de união, de as pessoas que puderem ajudar. É, e não só, eu falo muito da saúde, assim, porque a gente está... Mas é muito importante ajudar aquelas pessoas que estão precisando. Às vezes, até uma palavra, a gente não pode abraçar. Hoje, né, não pode beijar. É uma situação complicada. Igual fizeram o pessoal da igreja, foi lá no hospital fazer... Fizeram, acho que todos acompanharam, fizeram uma coisa muito bacana para todos os profissionais, foram todos de máscara, obedecer o distanciamento. E no fim a gente viu muitas pessoas emocionadas falando que eu queria agora te dar um abraço. E isso, às vezes, assim, que a gente encerra essa reunião com esse momento. Às vezes, assim, Páscoa, domingo, a minha família se reuniu, mas eu não pude dar um beijo no meu pai, eu não pude dar um beijo na minha mãe, não dei um beijo nos meus filhos, por isso tudo que a gente está passando. Então, que isso, as pessoas sintam falta dessas coisas que a gente está deixando de viver, e que isso crie um vínculo de ajuda, como tá tantas pessoas de fora, como tem tantas pessoas ajudando, muitas que fazem e não querem aparecer. Hoje a gente recebeu uma doação de algumas máscaras lá, a pessoa pediu, não precisa colocar meu nome, que a gente tem colocado nas redes sociais, todo mundo que manda. É uma forma de agradecer, simples, e a pessoa falou, eu não quero que coloque meu nome, não. Então, assim, isso é muito bacana, de isso que está, assim, às vezes precisou ver essa doença para as pessoas entenderem outras coisas da vida, entenderem, terem outros conceitos. Então, assim, só deixar o agradecimento de todos nós para a doutora.
Mais algum vereador? Podemos colocar, então, em votação a moção número 11 de 2020. Os vereadores que aprovam permaneçam como estão. A moção aprovada por unanimidade. Então, encerrada as discussões e as votações, eu solicito a primeira secretária, a vereadora Sônia, por favor, para verificar a presença dos vereadores.
Todos os vereadores presentes.
Então, nada mais a ser deliberado. Encerramos a presente reunião, agradecendo a presença de todos e pedindo a Deus que continue nos abençoando. Amém. E coloque juízo na cabeça da população.